quer tirar poder de mim. Seja onde você estiver, aonde você estiver, seja o que você estiver passando, luta, angústia, aflição. Você pensar que já está tudo acabado na tua vida, que não tem mais sua história, que não tem mais caminho, que não tem saída para você. Mas lembre que no passado, os profetas, os homens de Deus, passaram por momentos difíceis. E que nem tudo que foi possível foi colocado na Bíblia. Eles passaram pelo fogo, passaram pelas águas. Quem não negou o nome de Deus? Por isso, seja o que estiver acontecendo na tua vida, não para, não desiste. Lembre-se de uma coisa: que o Senhor está pertinho de você. Lembramos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não vê, porque por elas antigos alcançaram esse mundo, porque pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito e que é ainda. Porque pela fé, Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus olhos, que por ela depois de mortos ainda fala. Pela fé também Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, isto antes, ora, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, creia-me, que Ele existe. E pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber com herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa, como também em terra alheia, morando em cabana, com escravos de Jacó, herdeiro com meio da mesma promessa, porque esperava uma cidade que tem fundamento, na qual o artífice é Deus e o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz fora da entrada. Quando teve por fiel aquele que lhe tem dito permitido, e eu volto bem, deu um, e esse já amortecido, descenderam cantos em multidão, como a estrela do céu, e areia numerada como a praia do mar. Todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, e crendo, e abraçando, e confessaram que era estrangeiro e peregrino naquela terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a pátria, e na verdade se lembrassem daquela alma que havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora um desejo uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Creia, irmão, creia, irmão, que Deus já te preparou uma cidade aonde o teu choro, aonde as tuas lágrimas, até mesmo a depressão, não entrará naquele lugar. Um lugar onde vai ser alegria, gozo eternamente. É nessa comunhão em que estamos aqui. Essa mesma comunhão. Esse mesmo anjo que já passou entre nós. Ele tocará na tua alma. Ele tocará no íntimo do teu ser. E a sua tristeza, a sua força. Hoje eu começo a te libertar. Até mesmo dizendo de si que ninguém te entende e que ninguém te compreende. Digo eu para você. Eu te entendo. Eu te compreendo. Porque eu te amo. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Assim que ele recebeu as promessas, ofereceu seu unigênito filho, sendo-lhe dito: entra, que será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para que até os mortos ressuscitassem. E daí também em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó, Esaú tocando as coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos e José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. E deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 vezes por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento de Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, porque por um pouco de tempo deu gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o ventre de si. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não recebeu com os incrédulos, acolhendo paz as suas filhas. E que mais direi, irmãos? Contar-me-ia, indo contando de Gibeão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram os reis, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram as suas forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor, a melhor ressurreição. E outros não. Outros experimentaram as carnes e açoites, e até cadeiras e prisões foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos, ao fio da espada. Andaram vestidos de ovelhas, de peles de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, não era digno. Errante pelos desertos, e os montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus uma coisa melhor a nosso respeito, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Creia, irmão, creia, irmãos, e que você, ouvindo esses versos, ouvindo essas palavras, o Senhor te tocou na tua alma, a tua vida já mudou por um melhor. A tua vida já não vai ser como antes. O choro que você chorava, a tristeza, você vai chorar de alegria. A sua angústia e contentamento, e as tuas lágrimas e bênçãos sobre a sua casa. E lembrando dessas promessas, lembrando dessa passagem, também lembramos de uma obra em que Deus fez há muito tempo atrás. Uma família que Deus já constituiu na terra. E a bênção de Deus, tanto material quanto espiritual, pousou sobre aquela casa, em que nada faltava. Carros, carros, dinheiro no banco, uma vida boa. Mas um dia, por promessa de Deus, uma palavra santa tem que dar congregação. O Senhor disse que ia nos provar e que tudo que nós tínhamos, ele iria nos arrancar. E ao passar dos seus meses, papai tinha um bom emprego, tínhamos uma boa casa, tínhamos carros, casas, mas por promessa de Deus, aprovar e que se nós amávamos a Deus somente na bonança, e que se na prova, na pobreza, nós também iríamos louvar o Senhor, e o Senhor nos provou, e tudo o que tínhamos, o Senhor começou a nos arrancar, nos arrancar os carros. Pai perdeu o trabalho, as coisas foram ficando difíceis para nós. E o papai batia de um lado, as portas não se abriam, do outro também não. Mas ainda tínhamos uma reserva no banco, mas por permissão de Deus, tudo foi se acabando. E um dia, dentro da minha casa, meu pai olhando pelas mobílias, sobrava na cama, sobrava no chão, e papai começou a se dispor de tudo aquilo que sobrava, e vendo que não tinha mais nada, sobrou somente a nossa casa e poucos móveis, e papai devendo bastante, ele teve que vender a nossa casa. Como nós morávamos na casa de aluguel muito simples, um sobrado muito humilde, e sobrando dentro da nossa casa uma mesa simples, pequena, com cinco pontinhos de madeira, mas ali nós dava a glória a Deus. E passados os seus dias, nós buscamos uma palavra, e Deus disse que a prova só estava começando. E me lembro como hoje, irmãos, aquela casa humilde, que papai conseguiu pagar só uns 2 meses de aluguel. Ao terceiro, ao quarto mês de ano, papai não conseguiu pagar mais. Mas dentro daquela casa, que sobrou somente aquela mesa pequena, aqueles 5 banquinhos de madeira, cama não tínhamos mais, era um colchãozinho fino no chão, frio, não tínhamos mais geladeira, não tínhamos mais fogão. O nosso fogão era um fogãozinho pequeno, de 2 bocas, um tijão pequeno. bebíamos água quente e ao passar do dia a nossa água foi cortada e a nossa luz também foi cortada e a prova começou a gritar na nossa vida. Mas o mais importante é que a glória, que o fervor e que a virtude que já está nos tomando, que já está nos envolvendo, que o poder de Deus não faltou na nossa alma. Por isso não para de dar glória a Deus. Pelo que você estiver passando, na maior dificuldade da tua vida, não para de dar glória. Não negue o meu nome, seja fiel à minha palavra. Porque eu vou ser fiel na tua vida, em tudo que eu te prometi, eu vou te conceder. Seja fiel, eu te amo, eu te amo. É nessa mesma prova, irmãos, perdemos tudo. E um dia dentro da minha casa, meu pai foi buscar uma palavra, era músico, tocava trombone na congregação. E aquele dia não levou seu instrumento sem tumulto no banco. E na hora da palavra, o Senhor mandou uma palavra maravilhosa. E já no final da mesma, o Senhor disse essas palavras, meu servo, você que veio buscar a palavra a respeito da sua situação, diz Deus, a prova não vai parar, mas ela vai aumentar 7 vezes mais. Irmãos, a água cortada, a luz cortada, não tinha mais solução. O nosso alimento era uma garrafa de 2 litros e 5 copos americanos em volta da mesa. Eu, papai, mamãe, minha irmã, meu irmãozinho, nós dobravamos o joelho e dava glória a Deus, e a virtude nos tomava, a linguagem manifestava nossos lábios. E me lembro, irmãos, que naquela mesma semana, a minha irmã, ela atravessando o corredor da nossa casa, ela veio a cair, e papai pegando ela perdeu todas as suas forças. Aos dias que veio pela frente, ela não se alimentava, porque não tinha alimento, e foi piorando a sua situação. E o papai, vendo que não tinha jeito, levou ela para o posto de saúde e do posto para a medicina. E o médico que nos atendia disse, homem, você traz um morto para nós ressuscitar. E o papai disse, por que, doutor? E disse, olha, tua filha está com leucemia crônica no sangue. Ela tem 7 dias de vida. Mas Deus tinha feito uma promessa na nossa casa. E que nenhum de nós morreríamos enquanto não chegasse o tempo determinado por Deus. E que papai teria o prazer de ver todos nós dentro da congregação. E papai pegando a minha irmãzinha, sem força, levou para dentro da nossa casa. A sua coberta era um lençol muito humilde, um colchãozinho no chão gelado, nós sem alimento, bebendo água. Mas dentro daquela casa, o morto ressuscitou, o paralítico andou, o canceroso foi liberto e muitos milagres Deus fez. E passando a segunda-feira, papai olhando para sua mamãe, e que é muito longe, eu não tinha mais contato, e uma grande saudade bateu na tua alma, mas ele nada pôde fazer uma ligação, escreveu uma carta, porque já não tinha força mais para caminhar, querendo entregar o seu cargo, o seu ministério de música. E naquele dia de segunda-feira já não tinha mais o almoço, não tínhamos mais a janta. O papai se envergonhou de pedir água para a vizinha. E olhando para sua mão esquerda, ele viu a sua aliança, ele pegou o seu par de aliança da mamãe e a dele. E naquela tarde ele vendeu o seu par de aliança e comprou alimento para nós se alimentar. Mas dou graças a Deus, irmãos, e porque a prova foi tão grande, que o alimento não veio acabar. A minha irmã com leucemia crônica no sangue, a nossa luz cortada, a nossa água cortada. E papai com nome sujo no Serasa, no SPC, não podia comprar, não podia vender. E a 50 metros da nossa casa tinha um supermercado. E o papai fez várias compras naquele supermercado, mas ele não conseguiu pagar. Acima do supermercado, a 100 metros, ficava uma farmácia. E o papai também fez várias compras naquela farmácia, e também não conseguiu pagar. Era um dia de terça-feira, naquele supermercado, bateu palma na porta da nossa casa. Eu fui atender. E ele jurou meu pai de alguma coisa. Ele disse que se meu pai não pagasse ele, algo poderia acontecer. Meu pai entrou numa aflição muito grande. Mas naquele dia de terça-feira à noite, nós fomos congregar. Era aquele dia que tinha vários irmãos do ministério, vários anciões. E no momento da testemunhança, ao término da mesma, o nome do meu pai foi mencionado. Ele ficou preocupado em não ficar sem liberdade. Mas ele chegou até o púlpito, até lá na frente. Ele foi levantado para encarregar as orquestras. A prova começou a aumentar dentro da nossa casa. No dia de quarta-feira também tinha culto. Os mesmos irmãos do ministério estavam presentes naquele dia de culto. E o nome da minha mamãe também foi mencionado. Ela foi levantada para a obra da piedade. Me lembro como hoje, quantas vezes a minha mãe ia nas reuniões do ministério. Ela apresentava as causas necessitadas, juntamente com as suas companheiras. Ela chegava dentro da nossa casa com dinheiro. Orava a Deus e dizia que para o irmão José, para o irmão Pedro, para a irmã Maria, e nós bebendo água dentro da nossa casa, mas não faltava o glória, não faltava o aleluia. O mais importante, irmãos, é que a fé não faltou para o nosso coração, a esperança é que Deus ia aparecer por um caminho. Irmãos, eu me lembro como hoje, conhecendo a quinta-feira, já próximo dos dias que o médico condenou a minha avó, o dono da casa também bateu porta da nossa casa, bateu palma na porta da nossa casa e disse para o meu pai: olha, sua Daniela, eu vou dar até o final de semana para o senhor me pagar o aluguel, porque se o senhor não me pagar o aluguel, eu vou te despejar. Irmãos, minha irmã desenganada, mas para ser despejado. Meu pai jurado de morte, não podia comprar, não podia vender. Mas naquele dia meu pai buscou uma palavra. E Deus mandou 20 vezes sal. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu vou mandar um anjo na tua casa. É um grande milagre. Eu vou fazer. E por esse milagre, muitas almas eu vou converter. A fé entrará na casa de muitos. E por onde você passar? E quem ouvir esse testemunho, ouvir esse milagre, eu também vou libertar. E meu pai veio para nossa casa feliz e contente. E chegando dentro da nossa casa, ele nos contou aquela palavra. E Deus tomava nota de tudo. E amanhecendo na sexta-feira, estava eu brincando na calçada. E quando chegou na hora do almoço, a nossa vizinha, com o nome de Maria, chamou a minha mãe pelo muro. Entregou um maço de almeirão. A minha mãe com lágrimas nos olhos disse: mulher, você sabe que a minha luz está cortada, a minha água está cortada. Mas no liquidificador esse maço de almeirão com água gelada e passa para mim pelo muro. Eu me lembro que o nosso almoço na sexta-feira foi suco de almeirão. E nós deu glória a Deus. Mas quando se aproximou 14 horas da tarde, eu estava brincando na calçada. Eu passou um correio e me entregou uma correspondência. Eu subi a escada correndo. Meu pai estava sentado no banquinho chorando. E dizendo: Deus, por que tanta prova? Por que tanta luta? Eu nunca levei o meu nome. Eu tenho um ministério para zelar. O meu nome está sujo. Eu não posso comprar, não posso vender. O que vai ser de mim? E quando entreguei aquela correspondência, ele abriu. E estava escrito o seu nome. Senhor Ezequiel. Comparecer na agência do Banco do Brasil em 24 horas. Irmãos, meu pai ficou preocupado, mas ele seguiu até aquela agência. E quando chegou, apresentou a carta para o gerente se levantou da sua cadeira, mandou meu pai seguir até o segundo andar. Quando ele mandou meu pai sentar, ele disse assim: é o senhor que é o doutor Ezequiel. Meu pai não estava entendendo nada, mas era o começo de uma grande obra. No começo de um grande milagre, como hoje para você, que está ouvindo essa fita e que está presenciando essa gravação, sem nada premeditado, mas um começo de um grande milagre na tua vida. Creia que tem anjo entre nós. E meu pai, sem nada entender,
Explique, doutor. Nunca ninguém me chamou de doutor. O gerente me disse: olha, doutor Ezequiel, nós não sabemos o que está acontecendo, mas foi enviado na tua conta uma quantia de 500 milhões de cruzeiros. Nós não sabemos quem mandou, mas está escrito assim: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Alamado salário. Anda, Jesus. Irmãos, o papai vendo aquela gente no banco, pulando, salteando e dando glória a Deus. Mas ele esqueceu da palavra que Deus tinha mandado há poucos dias, que enviaria um anjo e que Deus seria o nosso pastor. E quando chegou dentro de casa, ele colocou aqueles maços de dinheiro em cima da mesa. Eu pulava, eu dava glória a Deus, manifestava a promessa que era selado da promessa. Irmãos, oramos a Deus. E a primeira coisa que papai fez foi pegar um caderno, uma caneta, e começou a fazer uma conta. Isso tinha que pagar o supermercado, a farmácia, o Serasa, o SPC, e colocou embaixo: o que sobrar, nós viveremos o resto. E repartiu toda aquela quantia de dinheiro no seu esbolso e saiu pela cidade. O supermercado ficava próximo à nossa casa. E quando meu pai cumprimentou o dono do supermercado, ele se assustou. E meu pai, com lágrimas nos olhos, disse: olha, Deus me preparou um dinheiro, eu estou te devendo, e eu já vim saudar minha dívida. Ele olhou para meu pai e disse: isso é Israel, o senhor deve estar ficando louco, ou alguma coisa está acontecendo com o senhor. Mas hoje era mais ou menos 9 horas da manhã, parou na porta desse supermercado um carro que eu nunca vi. E desceu um moço muito vistoso, muito bonito, me cumprimentou e disse assim: olha, quanto que o senhor Ezequiel deve nesse supermercado? Ele deve tanto, eu vim pagar a dívida dele. E fez uma despesa para você, o senhor ainda não entreguei, porque os moços estão fazendo entrega assim que chegarem. Eu vou entregar a despesa para o senhor. Mas ele disse que se o senhor passasse por aqui, era para falar que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Meu pai, sem nada entender desse vídeo daquele homem, a farmácia ficava a 50 metros. E meu pai, chegando naquela farmácia, cumprimentou o Sr. Antônio. E pela mesma forma, o Sr. Antônio disse: Sr. Ezequiel, era mais ou menos 10 horas da manhã, parou um carro aqui na porta, me cumprimentou e pagou a sua dívida. E disse que se você passasse por aqui, era para mim falar que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Você está crendo nisso, irmãos? Que Deus é o nosso pastor, que até hoje não faltou a luta, não faltou a prova, não faltou a calúnia, não faltou o choro na tua vida. Mas não vai faltar a libertação da tua alma, não vai faltar alegria para te abraçar, não vai faltar anjo para andar junto com você. Mesmo que muitos se caluniam, é que o mundo te abandona, é que você se sente sozinho. Eu estou junto de você. Não vai faltar a minha presença, não vai faltar a minha virtude e não vai faltar o meu poder. Creia, irmãos, em que através desse testemunho eu estou virando o teu cativeiro. Irmãos, e não parou por aí. Papai, eu consegui até o centro da cidade, entrou no escritório do SPC do Senado que ficava junto, cumprimentou a moça que ficava na recepção e passou o seu dado e disse: eu estou devendo aqui, eu tenho débito aqui e hoje eu vim pagar, poder limpar o meu nome. Ela pegou os dados do meu papai, olhou bem para ele e disse: eu não mandou nenhum filho, nenhum parente aqui pagar para isso, não mudei. Mas por que que está acontecendo? Ele disse: olha, está constando aqui que a sua dívida foi paga hoje às 10h30 da manhã. Papai chorando, irmão, sem nada entender. Mas quando ele descia pelas escadas, o Senhor tocou na tua alma e falou no seu coração: meu servo, eu não falei que enviaria um anjo passar na tua casa. Eu não mandei uma palavra em que dizia que eu sou teu pastor e que nada nos faltaria. A minha promessa está se cumprindo, a minha palavra está se cumprindo. E Deus começou a tomar papai descendo aquelas escadas, irmão. E quando chegou dentro da nossa casa, ele lembrou que ainda ia ser despejado naquele sábado. Já era tarde tardezinha, ele chegou até a casa do seu Antônio. E quando cumprimentou o seu Antônio, ele já começou a dizer: ó, seu Antônio, o senhor fez uma obra hoje na minha vida. Passou um anjo, falou o supermercado. Passou um anjo, falou a farmácia para mim. Limpou meu nome. E hoje também Deus me preparou. Eu vim pagar os meus aluguéis. Ele disse: olha, seu Ezequiel, olha, antes de você acabar de contar tudo isso que Deus fez, esse mesmo carro, é que se é anjo, eu não sei, mas esse mesmo moço, esse mesmo homem, ele passou pela manhã aqui nessa casa, ele saudou seus aluguéis, ele mandou fazer uma reforma geral na casa, ele disse assim que Deus é o vosso pastor e que nada vos faltaria.